Rádio Fiscar Notícias.
Candidatos à presidência da República terão 25 seguranças a partir de agora. E Polícia Federal avalia a proteção à mulher e filha de Jair Bolsonaro.
Urnas eletrônicas serão enviadas para mais de 500 mil eleitores votarem no exterior.
Há 2 dias sem comer, irmãos de 4 e 2 anos são resgatados após denúncia.
25% das cidades do Brasil não tem política ou plano de gestão do saneamento básico.
Mulher morre após ser atropelada em linha de trem em São Carlos.
Donald Trump chega à Carolina do Norte para ver estragos causados pelo furacão Florence.
Literatura de cordel recebe título de patrimônio cultural imaterial brasileiro.
Isso e mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4:05 desta quarta-feira, dia 19 de setembro.
Política.
Nós começamos essa edição do Rádio Fiscar Notícias com a informação de que os candidatos à presidência da República vão passar, cada um, a partir de agora, a ter 25 agentes da Polícia Federal na sua segurança pessoal. Essa mudança acontece após o ataque ocorrido a Jair Bolsonaro em Minas Gerais no último dia 6 de setembro. Quem contou essa novidade foi o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. No dia em que Bolsonaro levou a facada, 21 agentes faziam a proteção dele, além de integrantes da Polícia Civil e também da Polícia Militar.
Jungmann disse ainda que não havia indícios de que Bolsonaro seria atacado. Abre aspas. Você tem uma análise de risco e Bolsonaro tinha a maior equipe de segurança. Já era indicativo pelo número de seguranças que o risco era maior. Mas se tivéssemos informações de indício do ataque, iríamos atrás para prevenir e não permitir que isso acontecesse, afirmou.
O ministro acrescentou ainda que a previsão é que a Polícia Federal encerre até o próximo dia 21 de setembro o inquérito que foi aberto para apurar o ataque, após, né, a prisão em flagrante de Adélio Bispo Oliveira, que confessou ter esfaqueado Bolsonaro. Há ainda também um segundo inquérito que Jungmann afirmou que vai apurar a possibilidade de coautoria desse crime, já que com o Adélio foram apreendidos computadores e celulares que não eram usados por ele, e que também vai ser feita perícia em 6 computadores utilizados pelo acusado em uma lan house, que eles acham que podem trazer aí novos elementos para esse caso.
A filha e a esposa de Jair Bolsonaro também pediram proteção da Polícia Federal, que está avaliando se há risco para a segurança das duas. Aliás, Bolsonaro postou uma foto nas suas redes sociais em que aparece caminhando ao lado dos seus filhos no corredor do hospital Albert Einstein, onde está internado em recuperação. Na legenda, ele agradeceu o apoio que vem recebendo. O candidato apresenta evolução clínica satisfatória e boa resposta ao tratamento realizado até o momento. Ele permanece internado na unidade de terapia semi-intensiva e está sem febre, com alimentação exclusivamente pelas veias e com função intestinal em recuperação.
E já estão lacradas as 680 urnas eletrônicas que vão ser enviadas para os mais de 500 mil eleitores que votam no exterior. Essas urnas vão para aí 111 locais de votação distribuídos em 99 países. Estados Unidos, Japão e Portugal têm a maior parte desses eleitores. Agora, esses aparelhos estão aí à disposição do Itamaraty, que deve encaminhar já na próxima semana esses equipamentos por avião via malote diplomático. Mas, de qualquer maneira, essas urnas só vão poder ser abertas no dia da votação, em 7 de outubro.
Na urna internacional, só há opção para votar para presidente da República. Os eleitores deverão ir às sessões eleitorais a partir das 8 horas da manhã, mas sempre de acordo com o horário local e não o de Brasília. Por isso, um eleitor da Austrália, por exemplo, vota 10 horas antes do eleitor brasileiro. O resultado do pleito é transmitido pelo sistema interno da Justiça Eleitoral e, por isso, não há necessidade de trazer a urna de volta após cada turno. Assim que acabar o horário de votação às 17 horas no país estrangeiro, os dados serão enviados para o Brasil.
A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber, defendeu a confiabilidade das urnas eletrônicas e disse que eventuais críticas direcionadas a esses equipamentos são desconectadas da realidade. Ouça só o que ela disse, abre aspas. Temos 22 anos de utilização de urnas eletrônicas. Não há nenhum caso de fraude comprovado. As pessoas são livres para expressar a própria opinião, mas quando essa opinião é desconectada da realidade, nós temos que buscar os dados da realidade. Para mim, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, as urnas são absolutamente confiáveis, enfatizou Rosa Weber.
Segurança. Uma mulher foi encontrada morta nos trilhos da linha férrea próximo à Praça Itália, aqui em São Carlos. Segundo a Polícia Militar, a vítima caminhava perto dos trilhos e acabou sendo atropelada por um vagão de trem. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi chamado, mas a mulher já estava morta. Ela sofreu ruptura dos órgãos abdominais por conta do atropelamento.
O companheiro da vítima foi ao plantão policial e informou que vivia com ela em uma casa há apenas 3 semanas. A polícia foi até o local para procurar algum documento pessoal que pudesse identificar a vítima, mas nada foi encontrado. O caso foi registrado como morte suspeita e agora vai ser apurado.
Também aqui em São Carlos, o Conselho Tutelar resgatou 2 crianças irmãs de 4 e 2 anos vítimas de maus tratos. Elas foram encontradas sozinhas em uma casa na rua Riscala Haddad, no residencial Romeu Tortorelli, após uma denúncia anônima. A equipe do Conselho Tutelar foi até o local e encontrou um ambiente precário bastante crítico. As crianças não estavam machucadas, mas estavam sujas de fezes e com fome. O menino de 4 anos revelou que é obrigado a cuidar da irmã de 2 e que eles não comiam nada há 2 dias. Os 2 foram encaminhados para a casa de acolhimento, passaram pelo médico e agora aguardam resultado dos exames.
O Conselho Tutelar procurou o pai das crianças e ele alegou que não se aproximava delas porque a ex-companheira dele, mãe dos pequenos, tem uma medida protetiva contra ele e que também ela havia mudado de endereço sem avisá-lo. Agora a mãe também não tem mais direito de pegar os filhos de volta. O caso vai ser encaminhado para o Ministério Público e também para a Vara da Infância e da Juventude. A Polícia Civil de São Carlos ainda instaurou um inquérito para apurar esse caso e a mãe vai ser intimada a prestar depoimento, mas desde já ela negou as acusações de abandono. De qualquer maneira, vale ressaltar que a pena para esse tipo de crime de abandono de incapaz varia de 6 meses a 3 anos de detenção, enquanto maus tratos pode gerar uma detenção de 2 meses a 1 ano.
Saúde. Vamos falar de saúde agora, às 4 horas e 13 minutos, aqui no Rádio Fiscar Notícias, pois uma pesquisa divulgada pelo IBGE mostra que 1/4 das cidades do Brasil não tem nem está desenvolvendo uma política pública ou um plano estruturado para a gestão dos sistemas de saneamento básico. E isso é bastante grave. De acordo com o levantamento, dos 5.570 municípios brasileiros, 38,2% tem definida uma política municipal de saneamento básico, um aumento de 35,4% em relação a 2011. Já 2.313 municípios possuíam um plano de gestão em 2017, 280% a mais que em 2011, quando apenas 609 municípios o haviam estruturado. Todavia, 1.369 municípios não haviam definido uma política nem estruturado um plano de saneamento básico básico até 2017, o que corresponde a quase 25% do total de municípios do país.
Para amenizar um pouco a informação, no entanto, de que tem se aumentado progressivamente a implantação desses instrumentos, que são inclusive determinados por lei federal, né, desde 2007, quando foram estabelecidas diretrizes nacionais para o saneamento básico municipal, que são elas, né, o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e também manejo de resíduos sólidos. A elaboração desse plano de gestão, né, dos sistemas de saneamento básico é inclusive uma condição para que os municípios tenham acesso a recursos federais para desenvolver essas ações. E desde a regulamentação dessa lei, a gente vê um aumento no número de cidades que instituem, né, um desses instrumentos legais de gestão do saneamento.
A expectativa é que até dia 31 de dezembro de 2019, todas as cidades devam ter um plano. Mas ainda conforme o levantamento dos 2.102 municípios que ainda não tinham definido a política, apenas 1.342 estavam com a sua elaboração em andamento. Já dentre os 1.745 que não haviam estruturado um plano de gestão, só 1.511 estavam com ele em fase de elaboração. A pesquisa não foi capaz de apontar a qualidade da gestão municipal desses sistemas de saneamento básico.
Internacional.
O presidente americano Donald Trump visitou a Carolina do Norte para ver de perto a devastação causada pelo furacão Florence. O estado, né, o mais afetado pela tempestade, segue com os esforços de recuperação. No total, 32 pessoas nos Estados Unidos morreram na passagem dessa tempestade.
Trump se solidarizou com as famílias das vítimas do Florence durante um evento ao lado do governador Roy Cooper em uma base da Marinha. Ouça o que ele disse, abre aspas. As famílias que perderam entes queridos, os Estados Unidos sofrem com vocês e nossos corações se partem por vocês. Deus os abençoe. Nunca vamos esquecer da perda de vocês. Nunca deixaremos vocês de lado. Estamos com vocês em todo o caminho. A todos aqueles impactados por essa tempestade terrível, toda a nossa família americana está com vocês e pronta para ajudar a se recuperar, disse.
As chuvas deram uma trégua agora, mas a Carolina do Norte e do Sul ainda lidam com uma quantidade recorde de água que foi deixada pelo Florence e os rios parecem estar aí perto do seu pico. De acordo com o Serviço Nacional Meteorológico dos Estados Unidos, o nível da água já atingiu telhados de casas, transformou estradas em rios, deixou ainda milhares de pessoas isoladas e continuava a subir até ontem. A previsão ainda é de que a chuva volte no próximo final de semana e ainda na semana que vem. No entanto, não é a mesma que caiu durante o Florence, né?
E ouça só que curioso, 45 quilos de maconha apareceram em praias da Flórida, nos Estados Unidos, levados pelas fortes ondas causadas pela passagem do Florence. Segundo o jornal The Washington Post, a droga era possivelmente de um barco que foi virado durante a tempestade. Não havia marcas registradas ou endereços em nenhum dos pacotes. A maconha foi entregue à alfândega e proteção de fronteiras para uma investigação mais aprofundada.
Literatura.
16:18, nós vamos chegando ao final dessa edição do Rádio Fiscar Notícias, mas antes uma última informação. A literatura de cordel foi reconhecida como patrimônio cultural imaterial brasileiro. Isso mesmo, né? Muito legal. O título foi concedido por unanimidade pelo Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
A literatura de cordel, para quem não sabe, teve início no Norte e no Nordeste e o estilo se espalhou por todo o Brasil, principalmente por causa do processo de migração populacional. A expressão cultural retrata o imaginário coletivo, a memória social e o ponto de vista dos poetas a respeito de acontecimentos vividos ou imaginados. E em Pernambuco, por exemplo, esse gênero ganha destaque em festivais e com o Museu do Cordel Olegário Fernandes, em Caruaru, reformado em 2013. No mesmo município, a literatura também é valorizada pela Academia Caruarense de Literatura de Cordel, criada em 2005, com o objetivo de valorizar os poetas do passado e incentivar os futuros. As homenagens ao gênero são feitas, sobretudo, em novembro, mês em que é celebrado o Dia da Literatura de Cordel. O título, sem dúvida, é uma forma de reconhecer um gênero que já sofreu muitos preconceitos.
O Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você e até já.
Uma boa tarde e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.